Bíblia, em Atos, no capítulo 20, nós temos falado, nesses dias, nesses dois domingos que passou, a respeito da chave, chave para a realização dos planos. Nós falamos naquele texto, quem lembra? Pastor. Mateus 16, correto? Onde o Senhor Jesus pergunta para os seus discípulos o que diz os homens quem eu sou. E aí eles falam, estão dizendo aí que o Senhor é fulano, é cicrano, é beltrano, é isso, é aquilo. E aí Jesus volta para eles e fala assim, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? Quem é Jesus para você? Mais ou menos isso. Aí Pedro olha para o Senhor e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, irmãos. Jesus falou, não foi carne ou sangue que revelou a você, mas foi o Espírito Santo. E agora, tu serás chamado Pedro, que quer dizer pequenas pedras. E sobre essa pedra edificarei. Quem é a pedra? Jesus. Ele é a pedra principal. A igreja edificada em Jesus. Amém? E nós somos pequenos Cristos, onde nós somos edificados em Jesus. Olha só. E uma igreja edificada em Jesus, ela permanece inabalável. Amém? E aí, Jesus fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Amém? Isso é Jesus falando, depois de uma revelação. A chave para nós é realizar os nossos planos, é saber que nós estamos edificados na rocha que é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal, Ele é a pedra que nos faz vencer, que nos faz conquistar os nossos sonhos. Porque planos, eles são sonhos, eles são projetos que você tem para curto, médio e longo prazo, não é assim? Não é só para o momento, tem coisa que você quer para agora, tem coisa que você tem um tempo mais, né, médio e longo prazo. Então, Jesus é a base para isso. A semana passada nós falamos também a respeito dessa chave para realizar os planos. Em Atos capítulo 16, né, nós vemos ali que os discípulos, Paulo e Silas, eles estavam em um lugar onde tinha uma jovem adivinhadora que dava lucro para os seus senhores. Então, Paulo ora sobre aquela mulher, ela se converte, ela fica lendo tal coisa. O que que acontece? Aqueles homens fazem um mutim e falam, esses homens aqui, esses judeus, estão trazendo problema para nós. Trouxe prejuízo. E aí prendem Paulo e Silas, amarram eles em corrente em troncos, chicoteiam com vara. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, mais ou menos meia-noite, então eu não sei que horas que eles foram presos. Se eles tivessem sido presos lá para as 5 horas da tarde, até meia-noite, né? Tem quantas horas aí? Nada aí, umas 5, 6 horas, né? De preso num tronco. E com as costas totalmente sangrando de tanta varada que eles tomaram. E a Bíblia diz que eles louvavam ao Senhor, que eles oravam quase à meia-noite, cantando, adorando, orando ao Senhor. Veio como um terremoto e tremeu as paredes daquela cadeia, as correntes caíram por terra e aqueles homens ficaram livres das suas correntes. A chave para que nós possamos realizar os nossos sonhos e planos é adoração e oração. Você quer que as cadeias caiam? Tem corrente te prendendo? Oração e adoração. Tem outra forma. E a Bíblia diz que caiu as cadeias. A Bíblia diz que então, quase amanheceu o dia, o segurança ali, o guarda, entra e vê tudo caído, e fala: meu Deus, esses homens fugiram, e agora eu vou morrer, mas antes que me matem, eu vou me suicidar. E quando ele ia se matar, Paulo grita: não faça tal coisa, não faça isso. E ele cai de joelho aos pés dos apóstolos e fala: o que eu faço para ser salvo? E Paulo e Silas falam: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Você quer que a sua casa seja salva? Crê no Senhor Jesus. É um plano que você tem, é um sonho que você quer que realize? Crê no Senhor Jesus. E outra, quando tem adoração e oração, o espírito de morte vai embora, suicídio não acontece. A Bíblia diz que então fala: traga uma luz. Quando tem oração e adoração, tem luz, tem clareza. Porque houve naquela cadeia tudo isso. E tem também, depois de tudo isso, Paulo chega na casa desse carcereiro e ele cuida dos ferimentos de Paulo e de Silas. E todos ali recebem Jesus como Salvador e é batizado. Glória a Deus! Foi salva a família daquele homem. Olha o que uma adoração e a oração faz, irmãos. Eu digo sempre que onde há Bíblia sendo falada, palavra de Deus sendo ministrada e oração, no mundo espiritual está acontecendo e você nem está vendo muitas vezes. Às vezes você está na sua célula lá, tem 6 meses, 1 ano, fala: meu Deus, mas não está acontecendo nada, não está ninguém se convertendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Creia nisso. E a terceira parte dessa mensagem está em Atos capítulo 20, versículos de 20 a 27, que nós vamos ver. O tema é Chaves para a Realização dos Planos, parte 3, Perseverança e Finalização. Diz assim o texto: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Paulo já fazia célula, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Só um minuto, deixa aí, só um minutinho, meu. O que estava esperando Paulo? Um banquete? Ah, uma mesa farta, só coisa boa, piscina, banheira de hidromassagem, um hotel confortável, era isso, estava ali. Estava esperando ele o quê? O que o Espírito Santo, que levou de cidade em cidade, assegurou para ele? Quer dizer, é certeza. Rapaz, muitas vezes na igreja, quando tem revelação de carro, de bênção, todo mundo gosta, né? Ai, que maravilha, eu vi uma chave na sua vida. Todo mundo gosta de ver a chave. Mas aqui a visão, o Espírito Santo falou para ele assim: o que te espera, meu irmão, é açoite, é sofrimento, é prisão que te espera, e é certo que isso vai acontecer. O que você faria se o Espírito Santo de Deus falasse para você agora isso? Larga a mão, tchau. Né? É mais ou menos por aí. Mas vamos lá, guarda esse texto. Porém, nada considero a vida, eita glória, preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério, que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ah, eu não tenho minha vida preciosa para mim mesmo, diz Paulo. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio eu passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui diante da tua presença. Que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito Santo comece, ó Deus, a transformar nossas vidas, os corações que aqui estão. Que essa palavra seja uma palavra, ó Pai, libertadora para todos aqueles que ouvirem essa palavra. Porque essa palavra não é minha, essa palavra não é nossa, mas é uma palavra do Senhor. E nós queremos te agradecer e te louvar nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Prometo ser bem breve nessa palavra. Então nós vimos aqui que os planos e os sonhos que nós temos precisam de uma chave. E eu já falei do poder dessa chave. Ela tem o poder de abrir, de fechar. Não podemos ignorar que os planos passam por um recomeço. Falamos sobre o recomeço. Uma fase de libertação daquilo que nos prende. Falamos sobre isso, rompendo as prisões, né? E agora nós vamos falar a respeito de uma perseverança. E por fim, por finalização, se nós observarmos, ontem quando eu estava, sexta quando eu estava indo lá para o morro ali para Santo Antônio, e eu vi aquele hospital de Lumília. Quantos anos aquele hospital está em construção, né? Agora parece que vai sair. Só que foi uma obra que ficou por muito tempo parada, inacabada. Quantas obras que a gente passa do governo que a gente vê aí que está parada, né? Tem um posto de saúde aqui que quando eu cheguei aqui disse que estava em reforma, só que nunca termina. E eu acho que já tem uns 3 anos que está em reforma aquele postinho ali, né? Não sei quanto tempo, mas tem muito tempo. E na obra inacabada. Muitas coisas que começa e não se termina. E não consegue se terminar. O que ficou inacabado em sua vida? O que tem na sua vida que também começou e você não terminou? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar em projetos que você começou? Talvez você começou e não tem um ensino médio, falou assim, agora eu vou terminar. E aí você começa, bem animado. Só que quando chega no mês de março, de abril, suas forças se acabaram. E aí você está cansado, que você trabalha, né? Principalmente os irmãos adultos que trabalham, que têm família. E aí você fala, ah, eu não vou hoje, eu não vou amanhã. Aí de repente você desistiu e parou o seu projeto de terminar o ensino médio. Você foi lá, prestou o vestibular, animado, passou, agora eu vou fazer uma faculdade. Começou animado e correndo, agora sim, é o meu sonho, é o meu projeto. Porém, nessa caminhada tem os desafios, tem as barreiras, tem os obstáculos. E aí os obstáculos, as barreiras vêm contra você, e sempre você vai achar uma desculpa para dizer assim, não, é por causa disso, e aí eu tive que parar. E parou. Não é assim? Então, quantos projetos e obras que está inacabado na sua vida? Eu quero dizer para você que o Senhor renova para um recomeço e para que termine essa obra que você começou. Diga amém. Você está no lugar certo. Você veio aqui para ouvir uma palavra, não minha, mas do Senhor, que vai estar dizendo para você, eu sou aquele que posso derrubar as prisões, as cadeias e te fazer voltar a crescer e a conquistar os seus planos que você tem. Porque o Senhor conhece o teu coração, porque o Senhor sabe quem você é, e Ele zela por você, e Ele cuida de você. Então o segredo não é somente começar, mas é terminar. E para terminar, nós precisamos de, a chave é perseverança. E eu fui buscar o significado da perseverança. E eu achei lá que é uma qualidade daquele que persiste. Perseverança é a qualidade daquele que persiste, daquele que não desiste. É uma qualidade daquele que tem constância e não desiste diante das dificuldades. Olha só, quer perseverança, Tiago? Então, a chave para que nós possamos perseverar até o final é a perseverança. Essa é a chave. O que que esperava Paulo? Prisão, cadeias. Mas ele parou por causa disso? Ele não parou. Ele perseverava. E ele buscou todo o tempo e cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E Deus tem um propósito na sua vida. Porém, no caminhar, como eu disse, que vem as dificuldades, as barreiras, vem promessas, ou vem propostas indecentes que faz você sair do propósito. E muitas vezes essa proposta é boa. Raramente a proposta para você desistir dos seus planos são ruins. Veja só, você está num curso superior, aí vem o seu propósito é formar. E aí nessa caminhada vem uma proposta de um trabalho para você ganhar bem. Presta atenção. E essa proposta vai vir num momento que você está precisando, mais que todo mundo. Só que você vai ter que viajar. Pelo menos 5 vezes por semana você vai ter que viajar. Mas você vai ganhar 10 mil por mês. E agora lá no seu curso de estágio, você está ganhando R$500, R$800, R$1.000, não sei quanto você está ganhando, mas vamos dizer, estágio aí de R$800, e a proposta é você ganhar 10 mil, eita proposta, aí você começa a falar, bom, peraí, se eu trabalhar o ano, 10 mil por mês, né, vai dar quantos? 120 mil por ano, aí eu volto ano que vem, eu junto um dinheiro. Geralmente você começa a negociar. É ou não é assim? E aí você para. E aí você não persevera naquilo. Quando você menos espera, você não vê esse dinheiro e também não formou, não terminou, atrasou tudo, desistiu, parou no caminho, não rompeu. E assim é a nossa vida cristã. Na hora que a bênção está para chegar, você para de orar. Você para de buscar. Porque você queria que acontecesse hoje. Você queria. Eu orei, Senhor, e não está acontecendo nada. Calma, está acontecendo. O Senhor já ouviu sua oração. Persevere na oração, persevere na busca. Interessante que muitos desistem da igreja, mas não desistem do bar, mas não desistem do trabalho. Muitos desistem da igreja, mas não desistem de torcer para o Vasco. Misericórdia, não tem vascaíno aqui não, estou brincando. Continue torcendo para o Vasco. Muitos desistem da igreja, mas não desistem de torcer para o seu time. É ou não é verdade? Pode estar perdendo como for, e defende, irmão, Tem gente que, meu pai do céu, nada contra, continue torcendo, é gostoso, tem hora que a gente reúne para brincar ali no campinho, e aí a zoação, São Paulino, e palmeirense, e flamenguista, e um tira sarro do outro, legal, bacana, né? Mas tem gente que defende tanto, mas defende com todas as forças, fica bravo, briga com parente, briga com família, briga com e não quer mais conversar com ninguém, porque falou isso e aquilo outro. Tem gente que briga por causa de político, por causa de política, defende uma causa que não é dele, e não defende uma causa que é eterna, que é a causa de Cristo. Ah, irmãos, não persevera. Tanto quem desiste da igreja, quanto projeto que começou, terá prejuízo, e geralmente somos nós mesmos que pagamos. Em Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que a semente ele caiu em terra boa, e ela produziu fruto com perseverança. Hã? Você tem sido a terra boa? A semente foi lançada, e a semente é a palavra. A terra é nós. Quando eu quero ser a terra boa, eu vou produzir. Quando eu recebo essa palavra e eu quero crescer, eu vou crescer. Mas eu tenho também o direito de receber essa palavra e ir embora daqui e falar, para mim não serve isso aí. Amém. Não vai crescer. Porque se você olhar nesse texto, o semeador saiu a semear. Uma parte caiu no meio do pedregulho, entre os espinhos, e tal, veio o sol e secou, os espinhos apertou, pá, e morreu aquela semente. Uns até começou, mas não persistiu, porque não tinha enraizado, porque era rochoso aquele terreno. Mas uma outra parte caiu em terra boa. Eu quero ser essa terra boa. Sabe? Porque vai produzir fruto de perseverança. Cá para nós. Você acha que essa semente que caiu na terra boa, não nasceu espinho junto com ela também? Nasceu. Você acha que essa terra boa, onde caiu a semente e nasceu, o sol não veio sobre ele também? Ou você acha que ficou só sombra? Veio o sol do mesmo que veio nos outros solos. Você acha que as ervas daninhas, as pragas não veio para consumir aquela semente naquela terra boa? Veio sim. O que eu quero dizer? Que vai vir a luta sim, a dificuldade, que o sol vai vir tentando te secar, que os espinhos vão vir tentando te comprimir para você desistir, te matar, te enforcar, para você largar a mão. As lutas vão vir sobre nós, como vem sobre os outros também. A chuva cai sobre o bom e cai sobre o ruim. Mas qual que é a diferença? É que eu vou perseverar. Eu não vou desistir. Essa é a chave. E dentro dessa palavra de perseverança, eu ouvi algo tão interessante nesses dois dias. O pastor Marinho falou assim: quem não é casado, né? Fez uma pergunta lá, que tinham jovens lá, líderes e tal, que não era casado. Aí ele brincou, mas ele. Eu falei assim: casa e você vai ver. Você está bem, querido, você está feliz. Olha, você está vivendo o melhor. Agora casa. Casa. Casa que você vai ver. Aí você vai ver, irmãos, a dificuldade. E ele foi falando, né? Foi muito interessante, o pessoal começou a rir. Mas uma das coisas que no final, aí ele fechou, ele falou assim: ó, irmãos, o que eu quero dizer com isso? O casamento é maravilhoso. Só que é pressão. é luta, é dificuldade, é isso, isso. E você sabe o que é que segura o casamento? Aliança. E aí eu coloquei isso aqui. Quando nós decidimos servir a Deus, vem lutas. Você casou com Jesus agora. Você agora é filho de Deus, filho de Jesus. Você também agora é noiva de Jesus. Você agora é um monte de coisa de Jesus. Glória a Deus, eu tenho muitas qualidades diante de Deus. Eu sou filho, eu sou irmão de Jesus. Para, você é irmão de Jesus? Claro que é. Você não sabia? Nós tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus. Então nós somos irmãos de Jesus. Se eu sou filho de Deus como ele, ele é o irmão mais velho. Aí Jesus é nosso pai. Só que nessa caminhada, rapaz, aí vem as pressões, vem as tentações, vem as vontades da carne, vem os desejos, vem as ofertas do mundo, e vem isso, e vem pressão, e vem pressão. E sabe por que você não desiste de Jesus? Porque você tem uma aliança com Jesus. A aliança não deixa você sair fora. Aí você lembra, fala, não, eu tenho aliança com o papai, eu tenho aliança com o meu pai, essa aliança foi lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, da nova aliança com o pai. Eita, chave poderosa, irmãos, para você romper, para você crescer nos seus planos. Toma posse disso, querido, olha que palavra maravilhosa. Então pode casar, viu, Tiago? Fica com medo, não. Pode casar. Davi olhou para mim ali. Quero até louvar a Deus pela vida do Davi. Conquistou uma benção essa semana, né, Davi? Deus abençoe. É isso mesmo. Ele tinha um sonho, ele tinha um projeto na vida dele. Quando eu cheguei aqui, ele falava. E ele tem sonho grande, o Davi. Ele sonha em ser um empresário. Rapaz, ele contou mais ou menos para mim. Eu falei, rapaz, cara sonha mesmo. E continue sonhando. Planeje, filho. Deus vai colocar você onde você quer. Sabe por quê? Deus tem desejo de realizar o desejo dos nossos corações. Ele anseia fazer isso. Então sonhe, ore, busque, persevere. Continue lutando para isso. Davi comprou o seu veículo. Glória a Deus. Nós temos mais um carro para levar o pessoal para o retiro, viu, Breno? E é grande, hein? Porta-mala cabe uns três. Deus abençoe, Davi. Parabéns, cara. Fiquei feliz mesmo pela conquista. Então, a aliança é uma das chaves para perseverar. Paulo sabia do seu destino em Jerusalém, mas não fugiu dele, pois tinha convicção do seu chamado. Ele sabia que não voltaria, mas não temeu o seu futuro. Você já imaginou? Paulo chegou e falou assim, vocês não vão ver mais o meu rosto, vocês não vão ver mais a minha face. O que Paulo estava falando? Eu vou morrer. Mas não desistiu. A palavra era de morte, mas ele não desistiu, pela convicção, pela aliança que ele tinha. A chave para a realização dos planos é a perseverança, não importando o sacrifício. Com certeza você já fez algum sacrifício para permanecer firme, cumprindo o seu papel na família, no casamento, no trabalho, na escola. Já viu também muitos que não perseveraram e desistiram. Podemos abandonar o plano no meio do caminho? Sim. Sim. Podemos. Se essa for a vontade de Deus para nós, para outros propósitos que Deus tem, mas se não recebemos a convicção de algo melhor, não devemos desistir. Ah, então tem opção. né? Às vezes você está caminhando, está em um plano, que é um plano seu, tranquilo, aí Deus chega em você e fala, olha, é o seu plano, mas eu tenho outro plano para você. Você pode parar? Sim. Porque quem vive de aliança se comunica com aquele que ele é íntimo. Ele ouve a voz do seu papai. Às vezes você planeja algumas coisas e seu pai chega e fala, filho, eu acho que por aqui não é melhor. Aí você é mesmo. Porque o pai consegue enxergar melhor que você. Às vezes seu líder, seu discipulador, sua mãe, não sei. Alguém que fala na sua vida, chega e fala, ó, por aqui. Aí você fala, ah, rapaz, olha, aqui por aqui é melhor. E aí você parou. Assim é Deus também. Viva essa intimidade com Deus. Viva essa perseverança com o Senhor. Ao ponto de até você estiver fazendo alguns planos, e no caminho Ele chegar para você e falar assim, vamos por aqui agora? E você falar assim, então eu paro tudo, e eu vou agora nesse caminho. O Marinho, ele contou um testemunho lá de quando ele foi para o seminário. Ele fez o vestibular na época, fazia em dezembro e em fevereiro, uma coisa assim na época. Para a direita, era o sonho dele. Só que ele tinha um sonho do ministério também, pastoral. E ele disse que no dia, ele fez a primeira prova, passou, e no dia que era para fazer a segunda prova, enquanto todo mundo estava indo para a escola fazer a segunda parte do Enem, ele estava entrando dentro do ônibus para ir para São Paulo fazer o seminário por 4 anos. Então aquele plano que ele tinha de ser um advogado, fazer direito, parou ali, porque o plano que Deus tinha para ele era muito maior. E ele foi cumprir a vontade do Senhor. Quase findando os 4 anos, 3 anos de seminário, ele foi expulso do seminário. Você imaginou? Você tinha um sonho de ser advogado, você fez lá os seus, o Enem, passou na primeira prova, só que aí Deus falou assim, não, meu plano para você é que você vai para o seminário, você vai ser um pastor, e você recebe esse chamado, obedece, vai, só que na caminhada vem o quê? Dificuldade e lutas. Trocou a diretoria do seminário onde ele estava, e o diretor que entrou não gostou dele, nem de uma turminha, ele falou que eles também davam trabalho, né? Expulsou eles do seminário. E ele falou que o mundo caiu sobre a cabeça dele. E aí vem os questionamentos que você já fez ou faz. Mas por que, Deus? Se eu estou fazendo a tua vontade? Mas, Senhor, eu larguei mão de tudo para fazer a tua vontade. E hoje estou sendo expulso. Foi uma carta para o pai, para o pastor dele, falando assim, ó, expulso, nós não queremos mais ele no seminário. E o mundo desabou sobre a cabeça dele. E ele não desistiu dos planos de Deus. Por quê? Por causa da aliança. Por causa da aliança. A outra chave é finalizarmos o que começamos. Lembra que eu disse? A largada, ela é importante. O percurso, ele é importante. Mas chegar também é importante. Não adianta você largar bem. Não adianta você ter um percurso bacana, mas não chegar no final. E no meio você desistir. Precisa finalizar. Termina o que você começou. Não deixe para trás. Por exemplo, nós começamos hoje o curso de maturidade. São 42 lições. São 42 domingos. Você vai ter que planejar totalmente diferente o seu domingo. E ainda hoje, para completar, o Abraão falou: pai, eu tenho que estar 3 horas lá na igreja. Eu falei: aleluia. Então, acabei de almoçar e tomei banho. E já vim trazer e já fiquei aqui. Então, vou ter que banhar mais cedo, preparar. Como que a gente vai fazer? As crianças vão ficar, você vai ficar. E você faz um projeto para estar aqui. Você planeja tudo para estar aqui. É fácil? Não é. Você vai ter que se organizar. Vai ter um dia que alguém vai falar assim: ô, o Gilane vai ligar para você, irmão. Vai falar assim: brincadeira, Gilane. É o seguinte, estou fazendo um aniversário aqui em casa e vai ser um churrasco aqui no almoço. Vem para cá. E aí você vai falar: rapaz, que maravilha. Só que quando você vai no evento assim, o churrasco não vai sair 11 horas. Vai sair lá para umas 1 hora da tarde. E aí você... Não, fica para o bolo. Fica para o parabéns. Quando pensa que não, é 3 horas da tarde. E o curso? Ficou para trás. Vai acontecer esse dia? Vai. Vai acontecer o dia que vai estragar o carro, Keila. Vai acontecer o dia que você não vai ter dinheiro para abastecer. Eu não sei, vai acontecer o dia que você vai estar doente. Vai ter tantas dificuldades nessa caminhada desse um ano. Vai ou não vai? Vai. Mas você vai desistir? Não. Vai ter coisa que você vai ter que negociar. Vai ter compromisso que você vai negociar. Fala assim: eu não vou dar aniversário. Ô, irmão, ô, amigo, obrigado. Cara, eu gostaria muito aí, mas eu tenho um compromisso. O pastor Marinho estava contando que eles fizeram, eles estão tendo lá um ano de oração. E a primeira semana, todo mês, eles oram a semana inteira. Os jovens oram, a célula que tem 6 pessoas faz 6 horas de oração, aqui tem 10 horas de oração, o grupo de homens ora, das mulheres, das crianças ora, ele vai para o prédio todos os dias orar, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, é a primeira semana de oração. E aí, nessa primeira semana, e agora para o mês que vem, os amigos que ele tem, que sem ser cristão, tem crente, não tem, mas todo ano eles vão para um lugar onde tem um chalé, onde tem uns rios que eles pescam, a semana que ele tira para descanso dele por ano. E aí o cara ligou: Marinho, está preparado? É o mês que vem, na primeira semana, para a gente passar lá pescando no quiosque. Ele falou assim: ô, querido, eu não vou poder ir. Todos os anos ele faz isso com os amigos. Uai, mas por quê? Rapaz, nós estamos uma semana de oração na igreja e eu não vou poder esse ano. E o cara falou: você não sabe o que você vai perder. Falou para ele. Aí ele falou do outro lado: você também não sabe o que está perdendo. Mas ele não negociou. Entendeu? Para nós chegarmos até o fim, para nós finalizarmos, vai ter coisas que nós não podemos negociar. O nosso crescimento é assim. Não negocie. Tem hora que não tem jeito mesmo, lógico. Vai ter momento que não tem. Mas no máximo que você puder, não negocie. Ok? Então o nosso curso começou. O que fará com que os alunos que começaram o curso terminem no final do ano com o seu certificado de conclusão? Será que é para tirar uma foto com o diploma? Será que é pelo conhecimento, que é uma ferramenta para vencer as batalhas espirituais? Será que é porque temos sede pelo conhecimento de Deus? Ou por medo de sermos considerados fracassados, se não concluímos? O melhor motivo para concluirmos o curso e tudo que começamos é que foi Deus que nos chamou para isso. Hã? Eu vou terminar, não é porque eu vou tirar uma foto com certificado, isso não. É porque Deus me chamou para isso. E em qualquer coisa que Deus te chamou. Considere uma pessoa que concluiu um diploma universitário como a doutora Kátia Araújo, que recebeu o seu diploma essa semana. Ela só foi lembrada porque concluiu. Muitos outros desistiram. Eu não conheço ninguém que se formou comprando um diploma e está tendo sucesso. Não tem. Pessoas que compram o seu diploma, não vai ter sucesso. A habilitação é fácil tirar? Não é. Quando eu fui tirar a minha, a professora falou que teve uma pessoa que reprovou 10 vezes no psicotécnico. Ele entrou em uma ação contra o Detran. Falou, não, estão falando que eu sou louco, né? No psicotécnico. Tem as provas, é tão difícil, irmão. Só que quando ele passa, ele é reconhecido. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, tem algo poderoso nesse versículo. Hebreus... Som. Baixou aqui o meu retorno. Em Hebreus 11, 6. Se puder pôr aí. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha só, creia que Ele existe e que é recompensador, galardoador do que os busca. Buscar é o mesmo de Mateus 7. É o pedir. É o bater. Mateus 7 diz isso. O Senhor recompensa aquele que bate, aquele que busca. Ah, eu quero agradar a Deus. Como que eu vou agradar a Deus? Vivendo uma vida de fé. Porque, de fato, sem fé é impossível. E essa fé aí, irmão, não é aquela fé que você fala assim, não, o importante é ter fé, o importante é saber que Deus existe. Não, isso não é fé. Isso aqui é uma fé sobrenatural. É a fé do capítulo, do versículo 1. Do versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fato que não se vê. Essa é a fé sobrenatural, onde eu não estou vendo nada, mas eu vou dar um passo aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai me segurar. Ah, isso é fé. Então, quando eu finalizo o que eu começo com fé na promessa que Deus disse que vai cumprir, eu creio. Diga, eu creio. É isso. Essa semana atrás veio assim na minha mente: agrada-te do Senhor. Eu falei, uai. E Deus falando de novo: agrada-te do Senhor. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí Deus falou assim, filho, prepara essa palavra. E eu falei, opa. Agrado. E eu comecei a falar com Deus. Como que é isso, Senhor? Como que eu posso agradar um Deus que é Deus, que é tudo, que tem tudo, que sabe tudo, que conhece tudo, que é dono de tudo? Ai, e eu tão pecador, como que eu posso agradar esse Deus, Tiago? Maria, como que eu posso agradar?
um Deus que te conhece, sabe suas falhas, sabe seus defeitos, sabe das suas bondades também, sabe que você pode crescer. Como que eu posso agradar um Deus que antes de eu nascer, antes de eu ser, Ele já sabia de mim? Como que eu agrado esse Deus? Mas é possível agradar esse Deus.
Como? Lembrei agora lá, virou piada o Pablo Marçal, né? Como? Pega o drive aí, instala. Como? Hebreus 11:6. A chave para finalizarmos o que começamos é a fé na promessa do Deus verdadeiro. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer.
A receita de Paulo funciona para nós. O que importa é cumprir a minha missão, meu propósito. É esquecer a autoridade e a autopreservação, pois essa é a raiz do vitimismo, que não nos leva a lugar algum. Sai do lugar de vítima. Sabe qual que é o lugar de vítima? É que quando você não terminou, você fracassou por algum motivo, você começa a pôr culpa em alguém. Mas também, se o pneu não tivesse furado, se o carro não tivesse, mas também, se o fulano não tivesse falado, mas também, se isso não tivesse acontecido, mas também, mais e mais e mais. E aí você se coloca como a vítima.
Paulo não se colocou como vítima, mas Paulo se colocou como um instrumento que cumpriu o propósito de Deus. Porque o que ele fala? Com tudo isso, eu nunca deixei de anunciar os planos do Senhor.
Você está entendendo? Pega aí essa... Pega essa chave aí. Estamos falando de chave. Pega essa chave.
Eu vim ardendo, sonhando com tudo que eu ouvi nesse final de semana. Eu falei, Deus, eu quero isso.
Que você possa também, que está ouvindo essa palavra, começar a sonhar, planejar e falar, Deus, eu quero isso. Esse é o tempo do recomeço. Esse é o tempo de romper as prisões, diga amém. Esse é o tempo da perseverança. Esse é o tempo de finalização do que Deus já começou na sua vida. Eita glória! Deus começou algo na sua vida lá, e de repente parou por algum motivo, mas hoje Deus está dizendo, eu te chamei aqui para concluir aquilo que eu comecei na sua vida. Filipenses 1:6 diz, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Oh querido, fique em pé nessa noite. Ai, toma posse dessa palavra tão poderosa. Que chave! Saia daqui com essa chave. É o tempo do recomeço. É o tempo de romper com as prisões. Eu não sei quais têm sido as prisões que têm te prendido. É o tempo de perseverar. É o tempo de finalizar. É o tempo de conquista. É o tempo de deixar Deus agir na sua vida. Enquanto o Ministério Louvor toca uma canção aqui, eu quero que você comece a orar e a dizer: Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero crescer em maturidade. Eu quero crescer na sua palavra, Deus. Eu quero romper as prisões. Eu quero finalizar o que começou, meu Deus. Porque aquele que começou a boa obra em sua vida vai concluir nesse dia, nesse momento. Comece a adorar o Senhor. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a chamar a atenção do Senhor. Como que eu agrado a esse Deus? Pela fé. É tudo por fé.